Bem-vindo ao podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida.
Hoje eu gostaria de começar lendo dois versículos para nós começarmos uma reflexão. O primeiro está em Tiago 1:5, que diz assim: Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Em Provérbios 1:7, diz assim: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Vamos orar. Obrigado, Jesus, obrigado por esta oportunidade de nós estarmos aqui reunidos na Tua casa, que é a nossa casa também. Muito obrigado porque o Senhor está presente já desde o começo e que o Senhor possa estar tocando a cada coração e que o Senhor possa usar a minha vida como instrumento nas Tuas mãos neste momento para trazer a palavra que o Senhor quer trazer para cada um, para a Tua igreja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus e todos dizem juntos... Amém, amém. Gostaria de começar fazendo uma pergunta para todos. Quantos aqui, quando tem alguma dúvida, alguma pergunta, a primeira coisa que vocês fazem é ir para o Google e pesquisar aquilo? A gente pode ser honesto, a gente está na igreja, a gente pode falar assim, não tem problema. A gente consulta o Google, não tem problema. A gente vê, né, como que... Esse instrumento hoje mudou completamente a nossa vida, né? A internet, a tecnologia, mudou totalmente o acesso que nós temos hoje à informação, ao conhecimento. E é muito interessante que eu estava lendo uma declaração do presidente do Google, da Google em 2010, na época o presidente. E ele disse numa conferência o seguinte, que se você juntasse toda a quantidade de informação, conhecimento, que foi acumulado desde o começo da civilização humana até o ano de 2003, e que toda essa informação estava contida na internet, aquela mesma quantidade em 2010 era produzida a cada 2 dias. Agora eu esperava um uau bem grande de todo mundo. Essa informação chocou, na época, todos os cientistas, chocou toda a comunidade tecnológica, até que ponto isso foi realmente verdadeiro, polêmico, a gente não sabe, mas uma coisa que a gente pode ter certeza, a gente pode dizer, o quanto que na nossa sociedade de hoje, nunca a humanidade, nós, as pessoas, tivemos tanta facilidade para ter acesso ao conhecimento e à informação. Isso eu acho que é inegável. Nunca em nossa história tivemos algo parecido. E isso tudo na mão de um celular, às vezes. Você tem, às vezes, o Android, que você pode consultar. Eu jamais falaria iPhone. Quem me conhece sabe que eu não gosto de iPhone, então só o Android. Mas é isso. Quanto que nós temos hoje acesso a essa informação... E é fantástico. Não sei se vocês lembram, mas na minha época de estudante, quando eu precisava fazer alguma pesquisa, fazer algum trabalho de história, geografia, seja o que fosse, tinha que ir para a biblioteca, tinha que ir para o centro cultural, ali no centro, ficar às vezes 1 dia, 2 dias, 3 dias, com um bando de gente, fazendo a pesquisa, olhando tudo quanto era livro, jornal, e para escrever às vezes 5, 6 páginas de uma dissertação. Quem já passou por isso na vida? Olha lá, tá vendo? Não sou só eu que sou velho, então, tá vendo? Mas hoje, ninguém precisa mais quase que ir na biblioteca. Todo mundo tem acesso a todos os livros na palma da mão. E isso facilita muito a nossa vida. Isso traz uma facilidade enorme para a gente, esse acesso ao conhecimento. Mas tem um ponto também que é um ponto negativo. Por conta de toda essa facilidade que nós temos hoje de ter acesso a essas informações, esses conhecimentos, as pessoas se acham autossuficientes para tomarem as decisões. E cada vez mais nós vemos as pessoas dependendo menos da sabedoria de Deus para a tomada dessas decisões. E por isso mesmo, o tema dessa mensagem vai ser a busca da sabedoria. Se você está anotando, você pode talvez anotar também um título alternativo que eu colocaria, que é o seguinte: use o Google, mas busque a sabedoria. Então, como nós lemos no Tiago 1:5, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações. A gente, quando lê esse versículo, nós cristãos, muitas vezes nos deparamos com essa situação onde precisamos de sabedoria e achamos que é num piscar de olhos nós pedimos a Deus e essa sabedoria vem para nós. E por isso, às vezes, nós mesmos como cristãos, talvez não valorizamos a sabedoria de Deus tanto quanto ela deveria ser valorizada. Por conta justamente disso, desse acesso à informação, tudo é tão fácil. E cada vez mais as pessoas acham que podem tomar as decisões sozinhas e sem Deus nesse ponto. Mas por isso que, justamente aquela pergunta que eu fiz, quem usa o Google para alguma pergunta, foi justamente intencional. Porque muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós deparamos com um desafio e tentamos procurar todas as informações, todas as soluções possíveis, talvez histórias de pessoas que já passaram pela mesma situação e a gente tenta replicar a mesma solução. Mas com Deus não é assim. Com Deus, a sabedoria dele, muitas vezes, é uma solução que jamais foi usada em nenhuma outra situação. E é por isso que a gente tem que buscar sempre, em qualquer instante, em qualquer momento, em qualquer desafio, a sabedoria de Deus. Por isso que, o que é, então, a sabedoria? A gente tem falado aqui de informações, de conhecimento, e eu gostaria de ler, então, um versículo que está em Provérbios 2:6, que me ajuda muito a fazer essa definição, que diz assim: pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Com esse versículo, eu tendo a definir, então, sabedoria dessa forma. Primeiro, você tem a parte do conhecimento. O que é o conhecimento? É um acúmulo de informações, de fatos na sua vida, experiências na sua vida. Só que a sabedoria é justamente o discernimento de Deus na sua vida, em que Ele te ajuda a aplicar todo aquele conhecimento que você tem acumulado para o seu dia a dia e para as suas decisões. Isso, então, para mim, é a sabedoria. O conhecimento, ele faz parte do processo. Então, eu não estou aqui dizendo que você não precisa ter conhecimento. E eu quero justamente mostrar isso numa história de alguém que valorizou justamente essa sabedoria de Deus, deu um valor muito grande, sem conhecer diretamente a Deus naquela época. E Jesus menciona sobre essa pessoa em Lucas 11:31. E ele fala assim: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior do que Salomão. Jesus justamente estava falando sobre a rainha de Sabá. E nós vamos ver a história da rainha de Sabá no livro de 1 Reis, capítulo 10. É interessante que Jesus menciona essa pessoa, mas no Velho Testamento nós só temos 10, 12 versículos que falam um pouco sobre essa pessoa, que na verdade só falam sobre o encontro que ela teve com Salomão. E é isso que eu gostaria de ler agora. 1 Reis 10, 1 a 2, que diz assim: a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. E nós vemos depois, em 1 Reis 10:10, que fala o seguinte: e ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei de Salomão. Eu gostaria de contar um pouco do contexto da história de quem é essa rainha de Sabá, porque na Bíblia a gente não, só tem isso, a Bíblia não fala muito mais sobre ela. Se nós vermos na história, o império, o reinado de Sabá, era um reinado que se estendia da Etiópia, na África, na costa da África, até o Iêmen, na península da Arábia. E toda essa parte sul daquela região era dominada por esse reinado. Então você pode imaginar, se você lembra no mapa da geografia, todo aquele comércio marítimo passava por eles. Então era um povo extremamente rico por causa disso, porque eles controlavam ali todo o comércio marítimo da região. Então ela era uma rainha extremamente poderosa, extremamente rica, mas mesmo assim ela decidiu que ela precisava conhecer pessoalmente ao rei Salomão por conta da fama, da sabedoria de Deus que ele tinha. E o preço que ela pagou não foi muito baixo. A gente lê às vezes esse texto, essa história por cima, a gente não percebe os detalhes de quanto realmente custou para ela tudo aquilo. A gente está falando que a capital daquele reinado naquela época ficava na ponta do Iêmen, e até Jerusalém, todo esse caminho, meu cálculo diz, eu calculei mais ou menos 3 a 4 meses, o que levaria uma caravana de camelos para chegar até Jerusalém. Imagine, cruzando o deserto, com vários camelos, vários cavalos, e carregando tudo aquilo de ouro. Imagine então o tamanho do exército que seguia ali para proteger aquele carregamento. Imagine tudo isso. E a rainha então, passando por 3, 4 meses no meio do deserto, apenas para encontrar Salomão. E ela leva então vários presentes para Salomão, só para a gente ter uma ideia, o que ela levou ali dá mais ou menos 4 toneladas de ouro, o que seria hoje, nos valores de hoje, mais ou menos 650 milhões de reais, era bastante. E ainda temos especiarias, temos pedras preciosas, temos madeira que eles usaram para suporte no templo de Salomão. Então, eu facilmente chutaria por baixo que ela levou perto de R$1 bilhão em valor de presentes para Salomão. Então, imagina isso. Mesmo naquela época, Salomão, por ano, ele recebia mais ou menos 5 vezes em ouro do que ela enviou de uma só vez. Então, não era pouca coisa o que ela enviou para lá. Então, imagina o valor que ela deu para conhecer Salomão, o valor que ela deu para entender um pouco mais a sabedoria, sendo que ela já era rainha de um reinado extremamente poderoso, extremamente rico. Aí eu pergunto para você, será que nós estamos hoje dando o mesmo valor à sabedoria de Deus, como ela teve e como ela fez? Será que nós vivemos hoje de uma forma onde nós passamos os nossos desafios, os nossos problemas, e buscamos e valorizamos da mesma forma a sabedoria que vem de Jesus? Porque Jesus mesmo disse, e como Jesus disse, eis aqui alguém maior que Salomão. Jesus está na tua frente. Salomão era apenas um homem, o homem mais sábio da história, a Bíblia diz, mas ainda assim era apenas um homem. Mas Jesus que tem toda a sabedoria, que dá todo acesso à sabedoria. Você hoje não precisa gastar R$1 bilhão para ter acesso a essa sabedoria. Você simplesmente precisa clamar a Jesus. Você só precisa querer ter uma intimidade com Ele. Você só precisa querer ter um relacionamento com Ele, que Ele então vai te dar todo acesso a essa sabedoria para todas as suas dificuldades, para todos os seus desafios. E é isso que Ele está querendo mostrar aqui. E é por isso que Jesus menciona a rainha de Sabá, o quanto que ela valorizou isso. E nós vemos então também no capítulo 10, versículos 4 a 9, o que justamente ela aprendeu ali com Salomão. E ela vendo isso tudo, ela diz o seguinte: vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele trazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo que eu ouvi em meu país acerca de suas realizações e de tua sabedoria é verdade, mas eu não acreditava no que diziam até ver com meus próprios olhos, e na realidade não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem da tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Uau! Isso é a declaração de uma mulher que passou por tudo isso, sem conhecer a Deus. Mas ela então teve uma revelação de quem Deus era, através do que ele estava fazendo, através da vida de Salomão e através da sabedoria de Salomão. E eu posso dizer então que a maior lição que a rainha de Sabá aprendeu ali com aquele tempo, junto com Salomão, foi o seguinte: o que você pode fazer através da sabedoria de Deus é muito maior e mais impactante do que você pode fazer apenas através do seu próprio conhecimento. E é por isso que é tão importante a gente estar buscando a sabedoria de Deus. E como já falamos o que era a sabedoria, mas eu quero colocar agora 3 pontos sobre como nós podemos então estar ouvindo sobre essa sabedoria de Deus, como podemos estar recebendo essa sabedoria de Deus em nossas vidas. E o primeiro ponto que eu quero colocar é o seguinte: Deus, nós podemos ouvir da sabedoria de Deus através do processo de preparo. Vamos ler agora em alguns versículos que justamente sobre isso, que, como eu falei, a gente leu em Tiago, que podemos pensar que a sabedoria poderia chegar a nós instantaneamente, mas ela também passa por um processo. E eu gostaria de ler justamente, de novo, Provérbios 1:7, que diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, quando nós temos o temor, nós estamos no começo, no princípio da sabedoria e do conhecimento. Essa palavra princípio, no hebraico, se você pesquisar, ela significa o seguinte: ela significa um ponto de começo. Se é um ponto de começo, eu tendo a concluir então que a busca por sabedoria é uma jornada. Nós estamos então com temor a Deus no começo dessa jornada, no começo desse processo de buscar a sabedoria de Deus. Nós lemos também em Provérbios 18:15, o coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Se nós saímos à sua procura, é porque estamos realmente naquele processo de busca do conhecimento e da sabedoria. Por isso que é uma jornada. E eu gostaria de contar então uma experiência que eu tive, justamente falando sobre isso. Para quem não sabe, eu morei 8 anos em Londres, e nos últimos 3 anos eu estava planejando abrir meu próprio negócio. Eu só não sabia aonde abrir, quando abrir e como abrir. Mas fazendo toda a pesquisa, eu ainda queria ficar muito em Londres, eu queria fazer abrir esse negócio em Londres, mas no processo, nesses 3 anos, Deus foi me colocando em situações onde que Ele já começava a me indicar o que eu precisava fazer. Mas todo esse processo, foram 3 anos, onde não só busquei o conhecimento, não só busquei o que era preciso fazer, humanamente falando, mas eu busquei muito da intimidade com Deus, porque eu não sabia qual seria o melhor caminho, eu não sabia qual era o melhor lugar, e aí foi Deus que me levou então a decidir que a melhor hora e o melhor lugar era realmente voltar para o Brasil, começar o meu negócio aqui no Brasil. E é por isso que hoje estou aqui, é por isso que estou aqui ajudando esta igreja. É por isso que tenho visto milagres acontecendo em nosso meio, não só no meu negócio, mas também no nosso meio. Então, é um privilégio enorme de ter feito isso. E Deus sabia de todas as coisas. Ele sabia que Ele precisava me trazer de volta para cá. E esse é o ponto onde, através do processo, é que Deus prepara também para que nós possamos ouvir da sabedoria dEle. O segundo ponto que eu quero falar é que Deus fala da sua sabedoria para nós através dos conselhos das pessoas. Eu gostaria de ler alguns versículos em Provérbios. Provérbios fala muito sobre isso. Você tem várias situações onde ele fala, Salomão fala também, sobre o quanto que era importante nós buscarmos o conselho entre as pessoas. E podemos ler então Provérbios 15, 22, que fala o seguinte: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 19, 20 fala: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Provérbios 12, 15 fala: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. E outro versículo fala, Provérbios 11, 14 diz: sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. Nós talvez estamos vivendo nesse meio onde há esse caos, talvez na nossa sociedade, há esse caos no nosso país. Mas esse versículo fala muito, que Deus vai colocar então os conselheiros certos para que possamos então sair dessa situação, os conselheiros certos para os líderes da nossa nação, para que a nossa nação não caia, porque Deus está cuidando desta nação, porque Deus está cuidando do nosso povo, e eu tenho certeza que nós passaremos por isso por conta do que Deus tem feito e Deus tem suportado, e a igreja tem muita responsabilidade sobre essa situação, de se posicionar nessa situação. E nós colocamos então que Deus chama então, Deus incentiva para que você tenha pessoas próximas de você, para que te aconselhe, pessoas próximas de você que realmente te amam, pessoas que realmente se importam contigo, porque essas pessoas que acabam se tornando amigos, amigos próximos, essas pessoas você pode se abrir então para elas, e elas podem te aconselhar, elas podem te suportar, podem estar orando por você. Isso me faz lembrar de um amigo que eu tenho, que quando nós nos encontramos, ficamos 4, 5 horas conversando sobre tudo quanto é assunto, a gente se perde às vezes durante a noite de tanta conversa, e não é sempre corriqueiro que um está aconselhando o outro, dando conselhos para o outro. E conforme o tempo vai passando no nosso relacionamento de amizade, você vai percebendo que cada vez mais você pensa de uma forma parecida com a dele, você pensa de uma forma também em soluções parecidas, porque é a intimidade que causa isso, é a intimidade que causa de você ter um pensamento muito parecido. E antes mesmo de você às vezes falar ou pedir algum conselho, você já sabe até o que essa pessoa vai pensar, você já sabe até o que essa pessoa vai te dizer, de tanta intimidade que você tem com ela. E é por isso que eu gosto de Provérbios 17, 17, que diz: em todo tempo amo o amigo, mas na angústia nasce o irmão. E isso daqui, esse versículo eu tomo na minha vida, porque não é apenas nas nossas amizades naturais, nas nossas amizades no nosso dia a dia, mas eu vejo muito também isso sobre a nossa amizade com Jesus. Porque Ele é o nosso melhor amigo, Ele quer ser nosso melhor amigo, e Ele quer estar junto conosco em todas as situações, em todos os desafios, porque aí Ele vai aparecer como irmão, Ele vai aparecer como uma pessoa que está ali suportando a gente, Ele vai aparecer uma pessoa ali que está amando você em todo momento, Ele vai aparecer como uma pessoa que está te dando todas as orientações que você precisa, Ele vai estar te trazendo a sabedoria que você precisa para tomar suas decisões. Eu não sei qual é o processo, e não sei qual a situação que você está passando hoje, não sei qual o desafio que você está passando hoje, mas tenha certeza que você tem, estando ao lado dele em todo momento, você estando com ele como seu melhor amigo, pode ter certeza que ele vai estar te revelando todas as sabedorias que você precisa, todas as decisões que você precisa tomar, todas as soluções que você precisa encarar, porque é ele que está suportando, e ele que te ama, e ele se importa com você, e pode ter certeza disso, que o caminhar com ele vai ser totalmente diferente. diferente do que você caminhar apenas pelo seu conhecimento. Isso você pode ter certeza? Se a gente pode bater palma, a gente pode bater muito melhor do que isso. Porque é para Ele. Ele é o nosso melhor amigo. E último ponto, terceiro ponto que eu queria falar aqui, é que Deus pode falar conosco através do discernimento e da intuição. Gostaria de chamar a banda para subir. Vão ter momentos nas nossas vidas que, por mais que você tenha todo conhecimento, por mais que você tenha todo estudo possível, por mais que você saiba de todas as situações possíveis, vão ter momentos na sua vida que você vai ter um desafio onde nada daquilo resolve, onde nada daquilo te traz a solução para aquele problema. E nesse momento, num desafio como esse, não tem outra forma de você sair daquela situação se você não depender de um discernimento, de uma intuição de Deus na sua vida. Eu queria falar sobre justamente uma história, novamente de Salomão, em que ele passou por uma situação como essa, que foi em 1 Reis 3, 16 a 28, que ele diz assim: certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou no meu filho enquanto eu tua serva, dormia e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela, morto, ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma, meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe e ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não, não será assim, nem minha nem sua, cortem-no no meio. Então o rei deu seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. O que eu acho incrível dessa história é que, se nós pensarmos, Salomão estava numa situação onde, se qualquer uma daquelas mães tivesse dado uma resposta diferente do que elas deram, ele não saberia como concluir aquela situação. Se as duas mães dissessem: ok, melhor que nenhuma de nós tenhamos o filho, então vamos doar para outra pessoa, ou se de repente todas as duas fossem meio loucas e falassem: então tá bom, tudo bem, mate, corte o filho ao meio, que nenhuma de nós teremos o filho, qualquer uma dessas possibilidades, Salomão não saberia então trazer aquele veredito certo. E todo o conhecimento de Salomão não adiantava nada para uma situação como aquela. Mas porque ali ele precisava de algo mais. Porque ali ele precisava de uma inspiração divina. Porque ali ele precisava de um discernimento divino. Porque ali ele precisava de uma intuição de Deus para resolver aquela situação. E Deus colocou essa intuição no coração dele. E porque Deus revelou para ele. E é isso que nós enfrentamos às vezes. Situações onde nós precisamos passar por isso. Onde que somente Deus pode nos dar a situação correta. Deus, somente Deus pode nos dar a solução correta. E é isso que ele tem colocado em nós. E é por isso que nós lemos aqui também em Colossenses 3,15, que diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. E que a paz então, de Deus então seja o árbitro dos seus corações, que a paz de Deus então te coloque em si desses desafios e que lhe te mostre onde que eu posso ir, qual a situação que eu devo enfrentar, qual a solução que eu devo seguir. E é isso que Deus fala e é isso que Deus faz em nossas vidas. A minha família, a gente passou por um momento como esse, parecido com talvez de Salomão, onde há um mês atrás meu pai foi diagnosticado com uma obstrução aqui na carótida, aqui no pescoço. E a imagem falava que tinha mais de 80% de obstrução. Então meu pai, com 79 anos, ele poderia ter tido um AVC a qualquer momento. E falando com os médicos, a gente ficou numa dúvida muito grande. A gente ficou realmente numa situação como a de Salomão, porque uma equipe médica de cardiologistas disseram: não, ele tem que fazer uma cirurgia, abrir o pescoço, tirar a obstrução de forma mais segura possível. Mas uma pessoa de 79 anos passar por uma cirurgia nunca é confortável, nunca. A gente sempre pode esperar talvez alguma complicação. E o neurologista, que já tinha feito uma operação semelhante do meu pai há mais de 10 anos, disse: não, não faça cirurgia, faça um outro procedimento que é muito mais simples, que seria colocar um catéter pela carótida, e aí poderia então empurrar o bloqueio. Só que naquela idade, talvez o risco que seria era empurrar aquele bloqueio, aquelas placas para o cérebro, e aí ele teria um AVC fulminante na cama de operações. Então imagine então a nossa posição, eu e minha irmã, tínhamos que decidir aquilo. Imagine então como que a gente ia tomar aquela decisão da vida do meu pai. Você faria o quê? É difícil. Quando a vida de alguém está nas suas mãos e você tem que decidir por aquilo, porque os médicos falaram: essas são as duas opções, vocês decidem, porque o risco há para os dois lados. Mas naquele momento, eu e minha irmã, nós clamamos a Deus, nossa família clamou a Deus, e Deus deu paz no nosso coração de que o procedimento deveria ser a cirurgia. E aquela angústia, aquele momento de uma hora na cama de cirurgia, esperando o médico sair da sala de operação, e aí a gente tentando olhar no rosto dele, depois quando ele sai, tentando identificar o que ele dizia através do rosto dele, a gente sem saber o que poderia ser. E ele falando que foi tudo bem, que foi tudo bem a operação, mas que a obstrução era muito maior do que eles imaginavam. Então o risco de ele ter feito outro procedimento era muito maior. Mas Deus sabia, Deus estava cuidando já desde aquele momento. E Deus já sabia todos os planos. Hoje meu pai, com 79 anos, tentando se recuperar ainda dessa cirurgia, ele estava aqui sentado nessa primeira reunião, louvando a Deus e glorificando por aquilo que ele fez. É nisso que nós cremos, que Deus nos ama e que há momentos onde ele vai nos colocar em situações onde só podemos depender totalmente dele, só podemos depender totalmente da intuição dele. E por isso que nós lemos aqui em 1 Coríntios 1,30: é, porém, por indicativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção. Jesus Cristo é a própria personificação da sabedoria em nossas vidas. É por isso que nós precisamos sempre buscar intimidade com Ele, porque Ele é a própria sabedoria para nós, porque Ele é a própria sabedoria de Deus em nossas vidas. Por isso, busque a Ele, busque cada vez mais intimidade com Ele, porque se você quer estar preparado para o mais na sua vida, busque a intimidade com Jesus. E não apenas o conhecimento, porque Ele te dará a sabedoria e o entendimento do propósito de Deus para a sua vida. Vamos nos levantar. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado porque nós podemos contar com a Tua sabedoria. Obrigado porque nós podemos contar com o Teu relacionamento com nós, Senhor. Porque nós podemos contar com a Tua amizade. Porque nós podemos contar com o nosso caminhar lado a lado a cada dia. Porque o Senhor está na frente de nossas vidas. O Senhor nos revela tudo o que nós precisamos. O Senhor revela o nosso futuro. O Senhor nos mostra o caminho. É por isso que nós confiamos em Ti. É por isso que nós amamos. E é por isso que nós não queremos deixá-lo jamais. Nós te agradecemos, Jesus, e te louvamos em nome de Jesus.
Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website www.hillsong.com/São Paulo.